Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Boa noite, gente. A paz do Senhor para todos. Eu já milito em igreja desde a minha adolescência. Eu me converti, tinha 17 anos. E rapidamente já fui posto por Deus a estar envolvido em liderança e a estar ministrando a palavra de Deus desde muito cedo. Mas eu tenho visto em poucos lugares um nível de excelência e de qualidade musical que esses meninos, esse casal tão lindo, o Irã e sua esposa, eles têm. Que Deus abençoe vocês. É gostoso ouvir vocês cantar. Que Deus os conserve assim humildes como sempre foram e simples na presença do Pai, porque esse é o segredo de nós continuarmos recebendo de Deus mais e mais. Eu quero lembrar os irmãos que nós estamos com os meninos vindo do EJAD agora. Nós temos um grupo grande da igreja de jovens e adolescentes. A EJAD é Encontro de Jovens e Adolescentes, que durante esse final de semana aconteceu na Barra de Santo Antônio. E eles estão, nesse exato momento, se dirigindo de lá para cá. Eu vou convidar você a fechar seus olhos. Vamos fazer uma oração, agradecendo por tudo aquilo que eles viveram lá. Que Deus acampe os seus anjos no carro durante a volta e que eles possam chegar em paz. Eles estão programados para chegar aqui no final do culto. E nós queremos ainda mais que Deus sedimente e enraize todos os aprendizados e as experiências que eles desfrutaram durante esse final de semana naquele local. Então vamos conversar com Deus, pedindo ao Senhor que faça isso. Pai querido, muito obrigado pelos valentes que nós temos aqui na igreja, obreiros que se dispuseram a, durante todo esse final de semana, estar ministrando ao coração dos jovens. Pastor Guilherme, pastor Jessé, Adilson e a toda a equipe de auxílio e de trabalhadores da tua obra que estiveram ali, ó Pai, os líderes da juventude. Eu não vou nem nominá-los porque são muitos que estiveram trabalhando durante todo esse evento. O pessoal da cozinha que tornou o evento funcional, o Roberto que esteve liderando a parte da segurança, os meninos que fizeram a trilha, que trabalharam diuturnamente para que tudo se tornasse funcional. Abençoa a vida de cada uma das pessoas que se engajaram na tua obra para que o EJAD pudesse pular da ideia e se tornar uma realidade em nosso meio. Deus, eu queria te pedir também ainda que os jovens que estiveram lá expostos à tua palavra e às experiências espirituais que puderam ser vivenciadas durante toda essa semana possam sair dali transformados, mudados para impactar. Para impactar a sua família em primeira instância, para impactar os seus colegas de faculdade, de colégio, para impactar os seus amigos da igreja, que eles possam ser luz durante toda a sua juventude no meio da geração que foram inseridos. Que os ensinos frutifiquem mesmo depois do EJAD durante muitos anos. Que tenham nascido chamadas ali, ó Pai, pessoas que saiam ali convictas daquilo para que foram chamados a fazer no meio da tua obra. Mas nós queremos ainda te pedir ainda, ó Pai, que você os conduza em paz até aqui. Acampa os teus anjos ao redor dos carros que estão retornando para Maceió nessa hora, fazendo com que tudo aconteça de forma perfeita, sem nenhum percalço, sem nenhuma surpresa negativa. Nós oramos assim em nome de Jesus Cristo. Você diz amém? O mundo passou por três revoluções nas últimas décadas nessa área daqui. Se puder algum diácono baixar um pouquinho a luz agora enquanto a gente está só começando, seria bom, depois você liga de novo, ok? que a foto ficou bem pálida, agora está um pouco melhor. Obrigado, Marcelo. A primeira revolução da imagem foi a fotografia, e eu me lembro que a primeira fotografia começou com um tiro, né? O cara apertava uma borracha assim, dava um tiro, pum! Saía uma fumaça e daqui a pouco a foto preto e branco. Eu sei, Zadjane, você é dessa época. Tem fotos dessa época, tem mesmo. Aquela, na hora em que eu estava falando isso, ela balançou com a cabeça assim, eu conheço isso. Estou brincando com ela, porque a Zad é bem tímida. Mas aquela fotografia, mesmo bem rudimentar, ela representou uma revolução. Você já podia ter uma fotografia na sua identidade, no seu documento. As pessoas sabiam que você era você mesmo, não é? A polícia começou a ter um referencial dos bandidos, porque então, com fotografia, já se sabia quem era a pessoa que cometia um delito. Os casamentos começaram a ser imortalizados, né? A figura dos nossos bisavós são conhecidas hoje por causa da fotografia. Você imagina quanto valeria uma fotografia de Jesus na cruz do Calvário hoje, não é? Toda imagem de Jesus a gente tem por volta daquele santo sudário que ficou manchado do sangue dele, alguém enxugou o rosto. Já está comprovado que o santo sudário é de fato um tecido verdadeiro. Os cientistas já comprovaram que ele é da época de Jesus e é verdadeiro mesmo. É que é uma relíquia tão preciosa da religião que as pessoas não mexem muito com ele. Mas a foto foi realmente uma revolução. A gente guardou a imagem dos nossos melhores momentos através da foto. E a maior responsável pela popularização da foto foi uma empresa americana chamada Kodak. Eu me lembro que a Kodak tinha um filme chamado Kodak Chrome, que era a paixão de todos os fotógrafos amadores e os profissionais. Ele respondia pela venda de 90% de todos os filmes no mundo. Rapidamente a Kodak se tornou uma empresa que valia bilhões de dólares por causa da revolução que ela produziu na imagem. É interessante que naquela época todos os filmes que ganharam Oscar eram filmados com o Kodak Chrome. A rainha da Inglaterra, essa que ainda perdura até hoje no poder, ela foi fotografada na sua posse com um filme da Kodak. O Neil Armstrong, quando ele foi à Lua, ele filmou toda a superfície lunar com um Kodak Chrome. E aquela empresa, ela explodiu o consumo de fotografias no mundo inteiro por causa da qualidade daquele filme. Ele tinha mais cor, mais nitidez, mais brilho, mas ela sucumbiu a uma própria ideia, porque a primeira máquina digital, quem descobriu e quem inventou foi ela própria, mas com medo de matar a galinha dos ovos de ouro, que era os papéis que revelavam seus filmes, e os filmes que vendiam para colocar nas câmeras mecânicas, ela não investiu na fotografia digital e ela parou no tempo, literalmente ela parou no tempo. Recentemente a Kodak ela chegou a pedir concordata. Ela está em uma situação bem difícil, porque tendo descoberto a revolução, a segunda revolução da imagem, que era a fotografia digital, ela não evoluiu nisso. E paralelo a isso, seus dirigentes também cometeram outros erros. Eles compraram, por exemplo, uma empresa de impressora, investiram bilhões achando que as impressoras seriam uma terceira revolução da imagem, e eles não conseguiram sucesso com aquela empresa, terminaram vendendo ela com um prejuízo astronômico. Depois eles investiram em uma empresa de produtos químicos, uma empresa enorme, gastaram 5 bilhões naquela empresa e depois de anos venderam ela por 2 bilhões de dólares. E eles foram acumulando erros e prejuízos. Mas a gente não pode deixar de lembrar que a fotografia digital, ela revolucionou o mundo, né? Com ela, as fotografias chegam rapidamente via e-mail no endereço digital de todo mundo. E a Kodak, ela hoje tenta ganhar dinheiro processando as empresas que não brigaram contra a tecnologia, mas se apropriando dela, tornaram a foto digital conhecida no mundo inteiro. Por isso a Kodak tem ações contra a Apple, contra a HTC, contra a RIM, que é mais conhecida como BlackBerry, contra a Samsung. Eles esperam um dia poder fazer fortuna ganhando muito dinheiro, se lograr êxito nessas ações. Mas na verdade ela podia ganhar tudo isso sem brigar com ninguém na justiça, se tivesse percebido que a revolução digital que tinha sido descoberto por ela mesma podia lhe gerar muitos dividendos. Mas há uma terceira revolução na imagem, e ela se chama autorretrato. Mas como somos um país muito influenciado pelos americanos, a gente chama de selfie, né? O selfie é uma revolução, talvez a revolução mais atual da imagem, não é? Por isso que em todos os lugares você vê as pessoas fazendo selfie. O selfie conseguiu uma coisa que a foto comum não conseguia, introduzir o que bate a foto na foto. Ele acabou com a função egoísta daquele que batia foto, porque o cara que tinha a habilidade de bater melhor, ele sempre era excluído da foto, porque a pessoa dizia, não, você não tira, a minha mulher, ela diz direto isso de mim, você tira foto mal. E pede uma das minhas filhas para tirarem foto, porque, e eu até acho bom, porque de repente quando não é selfie, eu fico na foto também, não é? Mas o selfie acabou com o egoísmo na imagem, porque o que melhor tira foto vai ser o que tira a selfie, mas ele está lá no meio, aparecendo, né? E no meio dessas revoluções a gente aprende muita coisa. Por exemplo, essa semana o Fernando, churrasqueiro de primeira, gente, me chamou para um churrasco na fazenda do pai dele, nós fomos, e a minha mulher tirou uma fotografia, a gente entulhando lá, eu e meus netos numa rede da casa, da fazenda do Fernando. E aí eu percebi na foto, na selfie que a minha mulher tinha tirado lá no Facebook dela, eu copiei, mas esperto eu aprendi com o Erivaldo. Na foto digital eu posso deslizar a foto para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Eu dei uma deslizadinha para a esquerda, cortei a minha careca e reeditei a foto, e foi essa foto que eu postei no meu Facebook, no meu Instagram. Não é? O Erivaldo faz isso com excelência incrível. Ele tira muitas selfies e sempre ele corta a calvície. Fica linda as fotos dele. Aí eu aprendi com ele. Mas o que isso tem a ver com a mensagem? Talvez tudo e talvez nada. Porque a sétima maravilha da selfie é que a foto digital permitiu a gente dar uma olhadinha como nós ficamos na foto. E se naquela cena a gente não ficou muito legal, rapidinho a gente exclui e faz outra selfie, não é? E eu fiquei imaginando se nas cenas cotidianas da nossa vida nós tivéssemos a praticidade da edição ou da reedição, ou se nós tivéssemos a praticidade de tirar uma outra selfie quando nós não ficamos bem na foto. Ah, como seria bom, não é? Pena que essa evolução ainda não chegou nas cenas do nosso cotidiano. Quando você faz alguma coisa errada, alguma cena que causa dor na vida de alguém, ou dor na sua própria vida, quando você descaminha os seus passos, quando você produz alguma cena que entristece o coração de Deus ou magoa alguém, certamente aquela cena ficou registrada e fica registrada para sempre. É buscando um nível de maturidade maior, um entendimento para além da selfie, que nós queríamos meditar hoje sobre algumas cenas do nosso cotidiano e como nós podemos fazer, já que temos a selfie todos os dias nos ensinando que as cenas que não ficam bem na foto podem ser melhoradas, podem ser repetidas e podem ser editadas. Nós precisamos ver como, então, já que a gente não tem esse recurso na vida real, nós deveríamos fazer para que os sofrimentos sejam minimizados e as oportunidades que nós recebemos de Deus sejam maximizadas, a gente possa viver mais feliz e sofrer menos. Essa é a essência da mensagem hoje, a essência da reflexão que o Espírito Santo vai nos trazer, que já colocou no meu coração e eu vou compartilhar com os irmãos. Mas para isso, nós temos um tema,
para além da selfie. E nós temos um texto. O texto está em 1 Crônicas, capítulo de número 20, versículo 2. Se você quiser e puder, deixe a sua Bíblia aberta, que depois eu vou mostrar algumas coisas que estão dentro do contexto desse texto. Vamos ler o texto? É um dos momentos mais delicados da vida de Davi. E nesse texto a Bíblia diz que Davi, ele tirou a coroa da cabeça de Moloque, deus dos amonitas, uma coroa de ouro de 35 quilos. Eu, nesse instante, eu abri o meu celular, porque durante toda a semana, enquanto eu estive meditando nesse texto, eu não tive a curiosidade de procurar ver quanto é que está a grama do ouro. Aí eu abri ali e eu percebi que está a R$133 a grama do ouro. Fiz um cálculozinho de quanto custaria o ouro só no peso dessa joia: R$4.700.000. Fora que essa coroa era cravejada de pérolas preciosas, e que podia, porventura, aumentar o preço dessa coroa para uns 10 milhões. Mas tem uma coisa: o ouro, quando ele está em barra, ele tem um valor. Mas quando ele é trabalhado por um artífice, ele alcança valores inestimáveis. Se alguém fosse leiloar a coroa da rainha da Inglaterra, por exemplo, aquilo poderia alcançar cifras inimagináveis. Porque não é só o peso do ouro que está na coroa e as pedras preciosas encravadas ali, mas o trabalho do artífice que fez aquela coroa, que poderia valer milhões. Então o Davi, ele coloca uma coroa de 35 quilos de ouro na cabeça, que pertenceu ao Moloque, e ela era ornamentada ainda com pedras preciosas. E ele coloca ela na cabeça, né, e faz uma selfie. Essa é a selfie que nós temos nessa noite para refletir nela: a fotografia de Davi com aquela coroa de Moloque na cabeça. Feche seus olhos. E já fizemos uma oração, mas vamos fazer a segunda, porque orar nunca é demais. Pai querido, temos lido um texto, vamos entrar na mensagem, mas queremos convidar o teu Espírito Santo, que é o autor e o intérprete da palavra, e queremos pedir a inspiração e a vida do teu Espírito sobre a tua palavra, nos fazendo enxergar ou perceber tudo aquilo que você quer nos falar nessa noite. E nós oramos assim em nome do Senhor Jesus, amém. Passa aí, Dinei. Travou. Antes de me aprofundar na revelação que Deus colocou no meu coração, eu queria só lembrar uma frase do Eça de Queiroz, um poeta lusitano, que é um dos poetas mais preciosos da literatura portuguesa. Algumas pessoas pensam que Eça de Queiroz é uma mulher, porque o nome Eça soa como feminino, mas na verdade o nome dele era José Maria Eça de Queiroz, e era um romancista grandioso. Entre as frases que o Eça de Queiroz disse, um dia ele disse que nós entendemos e percebemos que estamos amando de verdade quando nós amamos até os defeitos. Eu sinto, irmãos, que eu amo a minha mulher por causa disso. Se você me pedir para descobrir um defeito dela, eu vou dizer: qual? Não enxergo. Ela é um poço de virtudes. Por causa do amor, é o amor quem produz isso. Mas também é a maturidade que nos ensina a enxergar a foto pelo melhor ângulo, pelo ângulo que nos faz bem. Eu já convivi com muitas pessoas imperfeitas na minha vida, algumas delas dentro da minha vida ministerial. No começo do meu ministério, eu convivi com uma pessoa que tinha muita dificuldade de administrar finanças na igreja da forma perfeita, e era terrível as imperfeições dele, mas ele era um poço de outras virtudes. No entanto, imaturo, muitas vezes eu me lembro que cheguei a pegar discussões acaloradas, porque muitas vezes tinha dinheiro para pagar tudo e ainda sobrava um pouco no final do mês, mas ele queria fazer coisas que comprometiam a estabilidade daquele mês na igreja. E envolvido com finanças, eu olhava assim e dizia: rapaz, você é inconsequente. Como é que pode isso acontecer? Você tem dinheiro para pagar todas as contas? Antes de pagar as contas e pensar em juntar para fazer mais alguma coisa na igreja, primeiro você pensa em fazer para depois pagar? E depois vai vir as pessoas cobrando a igreja? Se um cidadão comum tem a obrigação de pagar tudo em dia, uma igreja, queridos, tem a obrigação dobrada de pagar tudo em dia. Eu me lembro que quando eu comecei a militar em igreja, o primeiro escândalo que eu tive foi de descobrir que igrejas, elas têm um péssimo crédito no mercado, porque pastores muitas vezes compram e não honram um pouco, mas a maioria das vezes nem é isso, é porque os padres compram e não honram. Eu não tenho nada contra a Igreja Católica, de lá eu saí, de lá eu vim, mas é incrível como tem pessoas envolvidas com finanças na Igreja Católica que compram sem um nível de responsabilidade na administração financeira. Mas por que eu estou falando isso? Porque aquilo ofuscava o meu relacionamento com aquela pessoa. De repente, eu desapercebia outras virtudes que ele tinha, que eram enormes. E aquele pequeno defeito me prendia tanto a ele, que todas as vezes que eu ia conviver com ele, eu já estava pensando: é capaz de eu ter algum atrito com ele hoje por causa desse negócio de finanças. Mas a maturidade foi me ensinando a conviver de forma harmônica com as imperfeições das pessoas. E o primeiro selfie que nós queríamos tirar era esse selfie. O selfie das fotografias que muitas vezes se processam nas nossas vidas por sofrimentos que outras pessoas produzem em nós. E que muitas vezes, por falta de maturidade, a gente não sabe como se conduzir nesses momentos. E a cena final que vai a mídia nem sempre é tão boa, nem sempre é tão produtiva, nem sempre é tão digna de ser vista. Eu já vi, por exemplo, por falta de maturidade, casamentos serem explodidos. A selfie que apareceu é um divórcio, é duas pessoas que se amavam brigando porque não souberam administrar cenas do cotidiano, porque não souberam reconstruir pequenos prejuízos, pequenos valores que foram sendo perdidos ao longo do relacionamento, porque não pararam o seu relacionamento estrategicamente na presença de Deus, que é o consertador das nossas imperfeições. Eu já vi empresas falirem por causa de desarmonia entre sócios, pais que brigam com filhos por banalidades que com um pouco mais de maturidade poderiam ser administradas e podia se desenvolver ali naquele lá um relacionamento perfeito, uma amizade intensa entre um pai e um filho. Eu percebo que a maioria das cenas das nossas vidas que não saem bem na selfie, elas acontecem muitas vezes porque nós, por imaturidade, não soubemos administrar o melhor ângulo daquela cena que nós estávamos vivendo. E eu queria dividir com vocês um texto que nos lembra a maturidade que o apóstolo tinha quando ele nos ensinou lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, que o amor, ele é sofredor. Do que ele está falando? Que se eu amo de verdade, eu vou passar por sofrimentos para amadurecer esse amor. Algumas cenas vai pedir para que a travessia se dê debaixo da unção do amor mesmo, para você não enxergar os defeitos, para você minimizar a falta de virtudes naquela hora em que você precisou delas, para você liberar perdão quando a expectativa que você tinha foi frustrada, quando a palavra que você recebeu lhe feriu. É na unção do amor que você vence essas fases difíceis, essas cenas que não saem bem na foto. O apóstolo Paulo diz que o amor, ele é capaz de retribuir com o bem o mal que você recebe. Olha que coisa interessante. Mas tudo isso só pode ser vivido debaixo de maturidade. Quando somos imaturos, a gente recebe uma ação de desamor e a gente revida com agressão. A gente recebe uma palavra dura e a selfie fica muito feia, porque a gente esculhamba quem maltratou a gente, quem liberou aquela palavra dura. Mas a ciência da maturidade diz, pelo apóstolo Paulo ensinando aos irmãos de Coríntios e nos transmitindo depois, porque o ensino está na palavra, que eu não posso me irritar com o meu irmão, ou pelo menos se me irrito, eu não posso extravasar a irritação, que se eu amo de fato, eu tenho que sofrer por aquele amor, eu tenho que esperar e eu tenho que suportar até que Deus possa me ajudar a ir aperfeiçoando aquele relacionamento. A maturidade vai nos fazendo transitar por cenas delicadas do cotidiano sem muitos traumas, sem muitos reveses. A gente aprende, por exemplo, que muitas coisas são natas da experiência da vida. Eu não escolho o pai que vou ter, eu não escolho a mãe que vou ter, eu não participo da seleção divina genética para saber se eu vou ser loiro, baixo, forte, magro, gordo. Aliás, eu tive uma frase que me consolou essa semana. Fizeram uma pesquisa e descobriram que os ladrões não gostam de sequestrar os gordinhos, porque eles têm menos mobilidade e eles dão mais trabalho para serem locomovidos. E eu acho que eu vou engordar mais. Eu estou me sentindo autoprotegido depois que eu li aquele artigo. Então a maturidade nos ajuda a passar por essas fases sem ficar cobrando. Por que eu nasci nessa família? Por que meu pai não me ama? Por que a minha mãe ama mais a Mariana do que a mim? Muito pelo contrário, a gente deve passar por essas cenas administrando tudo segundo a presença de Deus nas nossas vidas. E aí eu queria tirar uma selfie do Davi, o personagem que nós estamos estudando nessa noite, debaixo de uma outra circunstância, da circunstância gravada no Salmo de número 55. Se você quiser abrir, deixe marcado aí na sua perna, dobre a página do capítulo 20, que daqui a pouco a gente volta para ela. Mas enquanto você acha o Salmo de número 55, eu queria lembrar para vocês uma história de um homem que morou na Inglaterra. Um outro dia eu estava lendo a biografia desse homem. Era interessante, ele tinha uma característica muito peculiar. Ele compartilhava muito na igreja onde ele congregava sobre os defeitos da sua amada esposa. Ele era amargo, uma lixa. Toda hora ele tinha alguma coisa para reclamar dela. E Deus esperto, um dia, alforreou a alma daquele homem, promovendo a sua mulher, a filha, levou ela para as regiões e para as mansões celestiais, deixou-o viúvo. Aí ele percebeu que a maioria das coisas que ele reclamava daquela mulher, na verdade, se relacionava aos defeitos que ele tinha, as projeções que ele fazia na mulher dele, acerca das necessidades que ele queria que fossem supridas por causa das suas próprias deficiências. Aquilo não era defeito da sua mulher, era defeito dele mesmo. E a biografia daquele homem conta que ele entrou em uma crise de depressão profunda pela ausência da sua mulher já nos primeiros meses. E o viúvo tinha um agravante: a sua mulher, quando era viva, criava um papagaio e ela ensinava versículos ao papagaio. E vivendo dias maus pela supressão da sua esposa, ele terminou, infelizmente, cometendo suicídio. Mas antes de se suicidar, e isso não é uma apologia ao suicídio, o suicídio é um pecado gravíssimo, sem perdão, sem volta, não é? Mas ele cometeu o suicídio, e antes de se suicidar, ele tardiamente pediu perdão a todas as reclamações que fazia a esposa. Na verdade, aquilo era uma carta aberta de conserto tardio para os irmãos que ouviam, os irmãos da igreja que ele congregava, que ouviam as lamúrias e as reclamações que ele fazia da esposa. E aí ele, naquela carta, ele supervalorizava e elogiava muito tardiamente a esposa, pedindo perdão por cada palavra que ele negativamente desenhou acerca da esposa dele. E no final ele colocou: e para piorar a situação, a ausência é muito mais dolorosa, porque todo dia esse famigerado papagaio fica recitando os versículos que foi a minha esposa que os ensinava com muita paciência todos os dias a ele. E não suportando a dor da sua ausência, nem os versículos que o papagaio todos os dias fala para mim, eu dou cabo da minha vida, e ele terminou tragicamente a vida dele dessa forma. Eu espero que você aprenda a elogiar a esposa que você tem. Eu espero que a esposa aprenda a elogiar o marido que tem. Eu espero que você aprenda com maturidade a suportar as suas deficiências. Se não, eu vou começar a ensinar um papagaio e vou lhe dar um papagaio de presente. Já começou a justiça divina na sua casa, hein? Se não melhorar, o papagaio vai contar versículos na ausência da sua esposa, você vai chorar o resto da vida. Mas olha o que... Estou brincando, gente, eu não quero que você suicide, não, eu preciso ser vivo. Vamos entrar juntos no céu. Olha o que diz o salmista no versículo 50, do capítulo 55, versículos 12 e 14. Esse salmo é um salmo muito forte, irmãos. Ele é pano de fundo, inclusive. Ele e o salmo 41, melhor dizendo, versículo 9, ele é pano de fundo para a cena da ceia, onde Jesus apercebeu-se que entre o grupo apostolar havia um que lhe traiu. Olha o que ele diz: se um amigo me insultasse, se um inimigo, melhor dizendo, me insultasse, vou repetir, se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia me defender. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem compartilhava os meus segredos, com quem desenvolvia uma agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Davi aqui nesse momento no Salmo, nessa selfie, nesse autorretrato, nesse momento que ele está vivendo, ele está se lamentando que muitas vezes as experiências mais sofridas que nós desfrutamos na vida, elas são percebidas vir de fogo amigo, de gente que nós amamos e de quem não esperávamos aquele tipo de relacionamento. E como nós não temos condição de, depois de foto batida, como na selfie, voltar atrás e mudar um pouco o sorriso e aparecer melhor na foto, tudo que nós temos é o que a maturidade nos ensina: refletir antes de agir, orar a Deus antes de tomar uma decisão, de ímpeto falar uma palavra impensada. Os prejuízos de uma palavra liberada muitas vezes demoram anos para serem apagados e vezes nunca se apagam. O que o Davi está falando aqui é de cenas que nós vivemos todos os dias no nosso cotidiano. Se recebêssemos uma tacada do inimigo, nós iríamos nos esquivar, porque sabíamos, estamos diante do inimigo, nós nos precavíamos. Mas ele está se lamentando que muitas vezes, nas cenas do cotidiano, nós nos pegamos sendo feridos por alguém que nós amamos. O profeta menor, lá no Velho Testamento, ele encerra o seu livro dizendo que Jesus foi ferido na casa de amigos, prenunciando a morte vicária de Jesus Cristo. Quando Jesus foi enviado pelo Pai ao mundo, lógico, na onisciência de Deus, ele sabia que Jesus ia ser vilipendiado, rejeitado, crucificado, morto em sacrifício. Mas é de uma dureza, de uma crueza rudimentar você pensar que o Pai envia o Filho para amar um povo, para instalar o reino dele na terra, e esse povo, rejeitando, mata o Filho, depois de ter matado muitos profetas. O Davi está dizendo que muitas cenas que nós atravessamos na vida são dolorosíssimas de serem fotografadas, de serem lembradas, de serem vistas. E quando essas cenas duras acontecem, ele nos dá um ensino que só a maturidade nos permite vivenciar. No lugar de reclamar do papagaio que recita versículo, no lugar de fazer confissões de meia-culpa tardia, a Bíblia diz que no Salmo 55, no lugar de ficar depressivo, prostrado diante daquela decepção, As cenas de instabilidade no seu reino estão acontecendo dentro do seu palácio. E nós podemos, com um espírito um pouco mais perspicaz, tentar lembrar do que Davi poderia estar sofrendo ali. Aitofel, o avô da sua esposa, se junta com Absalão e engendra na cabeça do filho que a melhor decisão que ele tenha a tomar seja talvez mesmo fazer uma sedição, passar uma rasteira no pai e tomar o trono do pai. Dentro do reino ele apercebe-se visitado por inimigos, generais seus estão mudando de lado, e ele teme, ele tem pavor, ele visita noites escuras naquele momento, mas no lugar de ficar depressivo, de ficar reclamando da vida, no lugar de tirar uma selfie e mostrar para todo mundo, olha, tadinho de mim, veja o que eu estou sofrendo, eu dei a vida por esse povo, mas agora estão querendo me surrupiar o trono, me tirar a graça concedida por Deus de ser rei de Israel. Não, no lugar de ficar se lamentando, a maturidade ensinou a ele um bom caminho, um caminho que eu queria compartilhar com vocês. Eu me lembro que naqueles dias que eu estava vivendo aqueles embates por causa de vida financeira de igreja, com aquele irmão muito querido do meu coração, uma irmã da Bahia liga e diz assim: pastor, você não me conhece, mas Deus está mandando eu lhe entregar um recado profético. E aí eu disse: mas irmã, eu estou num tempo que o meu coração assim está meio fechado para isso. Eu pedi a Deus para falar pessoalmente comigo. E ela disse assim: irmão, Deus fala da maneira que quer, você quer dirigir a maneira que Deus fala com você? Hoje ele mandou uma irmã ligada da Bahia que eu nem conheço você. Quando eu olhei para o código, era de fato da Bahia. Você quer ouvir ou não quer o recado de Deus? Dada a insistência daquela irmã, eu terminei cedendo. Ela disse: é tão simples o recado de Deus para você. Deus coloca você do lado de uma pessoa que ele ama demais pelas coisas que ele já fez no seu reino, para que você possa emprestar caráter nas finanças, porque isso você aprendeu com seu pai, menino. E no lugar de você estar emprestando o seu caráter a ele com paciência, ministrando com amor, você quer se revoltar contra o seu Deus? Você é maluco? Trate de amá-lo, trate de compreendê-lo, trate de ser paciente com ele. Aquele recado recebido daquela irmã gerou em mim um nível de maturidade que muitas vezes tem me feito ser mais tolerante com imperfeições que são quase sempre laterais de uma pessoa, porque ninguém é imperfeito por completo. Todos nós temos imperfeições, umas pessoas numa área, outras em outras. Eu, profundamente imperfeito que sou, não devia estar cobrando imperfeição de ninguém. O Davi, visitado por aquele momento difícil na vida, onde as imperfeições dos que lhe cercam geram instabilidade até acerca da própria estabilidade da sua vida, ele tem medo de morrer. Isto está relatado de forma clara no Salmo 55. Aí a Bíblia nos mostra, nos versículos 16 e 18, por exemplo, do Salmo 55, se você quiser acompanhar, que de forma madura, ele apercebe-se que quando a foto está saindo ruim, quando o momento da vida é difícil, para mudar a selfie, eu tenho que correr para Deus, para mudar o ângulo, para o ângulo sair melhor, é na presença de Deus que eu mudo os fatos. E ele diz: eu, porém, vou clamar a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia eu choro angustiado, mas pela madrugada ele ouve a minha voz e me responde. Ele me guarda ileso no meio das batalhas, mesmo quando se multiplicam os meus inimigos. Que declaração profética fantástica de Davi. Olha o que ele diz no versículo 22 do mesmo salmo: entregue as suas preocupações ao Senhor. Ele está ministrando para si próprio. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes nós nos expomos à palavra de Deus e Deus nos ministra, mas quando falta ministro, eu mesmo sou ministro de mim mesmo. Sabe quem é o melhor pastor ou pastora da sua própria vida? você mesma, porque você, melhor do que ninguém, sabe a área que você precisa ser ministrada, a área frágil, a área que ainda reproduz atitudes que Deus desaprova, que ainda geram distúrbios nos seus relacionamentos, que ainda causam prejuízo no seu convívio com pessoas a quem você ama, que ainda faz você ser desaprovado para circunstancialmente ser abençoado por Deus, e você pode se auto-ministrar, e Davi está se auto-ministrando aqui. Olha o que ele diz, ei, entregue alma minha, as suas preocupações ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo caia. Que cena maravilhosa, que cena didática. Como eu aprendo com os salmos de Davi, em uma travessia difícil, em um momento angustioso, em uma selfie que está saindo completamente desfigurada, desfocada, ele corre para a presença de Deus e apercebe-se necessitado da sua misericórdia, e aí ele próprio começa a ministrar a correção ao seu coração. Ei, rapaz, por que você está aí parecendo um motor de Toyota? Não dessa Toyota nova, essa Toyota nova que o Neto tem é uma bênção. Eu estou falando da Toyota Bandeirante. Eita, poxa, revelei a minha idade. Meu pai tinha uma Bandeirante, quando ele ligava, o motor fazia o carro todo tremer. Aquilo parecia uma guerra, mas funcionava e andava, e não quebrava, ainda tinha mais isso. O Davi está assim, instável, igual o motor de Toyota, tremendo de medo, se lamentando das circunstâncias difíceis, das traições pelas quais ele está minado e ilhado. Mas ele descobre-se que indo à presença de Deus e ministrando a sua própria alma, o seu coração, chorando na presença de Deus e clamando por um socorro, o quadro muda. Deixa eu te ensinar uma coisa: para mudar a selfie, no lugar de ficar se lamentando e contando as misérias da sua vida a alguém, corre para a presença de Deus e derrama as suas lágrimas aos pés do Senhor, ministra o seu próprio coração na presença de Deus, e o quadro vai mudando, 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 e quando você menos perceber, tudo está diferente. Faça como Roberto Carlos. Até aqui as selfies estavam saindo desfiguradas, mas cante, daqui para frente tudo vai ser diferente. Olha o que ele diz no versículo 23: quanto a mim, eu resolvi, nesses momentos instáveis, eu vou é confiar em ti. Sabe o que ele faz? Nesse salmo desconfigurado por traições de tudo quanto é lado, nessa foto feia, nessa selfie desfocada que ele nos permite vivenciar na sua experiência de vida, ele termina esse salmo transferindo para Deus a confiança e a responsabilidade da solução daqueles problemas. Que coisa linda! Muitas vezes nós nos desgastamos demais, sabe por quê? Porque a gente quer vencer na força do nosso braço, quer vencer na força do nosso grito. Já viu você querendo mudar alguém? Ele é tão imperfeito. Aí você diz: já sei, eu estou falando baixinho, eu vou aumentar o volume de voz. Você só consegue irritar os seus vizinhos, porque no lugar de mudar ele, você vai gerar um coração revoltoso contra você mesmo, porque não é por força e nem por violência, diz o Espírito de Deus, mas sim pela ação divina, pelas suas orações, pelas suas lágrimas, que foram sendo colhidas pelos anjos e levadas à presença de Deus. É pelas suas auto-ministrações que você vai colocando seu coração em regime de trabalho suave, sereno, demonstrando que a sua maturidade produziu equilíbrio no meio daquelas situações difíceis, e chamando Deus para resolver os seus problemas, e aí sim o quadro certamente mudará. Quando Jesus declarou que havia um traidor no meio da ceia, a Bíblia diz que o seu espírito ficou perturbado. Está lá no versículo, no capítulo 13, versículo 21 do livro de João. Diz assim: Jesus, ao anunciar que havia entre eles um traidor, perturbou-se em espírito. Mas sabe, em nenhum momento ele se descaracterizou por meio daquela traição. Certamente Satanás queria ferir o coração de Jesus para ele negar na hora final a sua estada na cruz. Quando ele percebe-se sendo traído por Judas, alguém que caminhou com ele durante os 3 anos, alguém que ele confiou mais do que os outros, porque pôs sobre Judas a responsabilidade de cuidar das finanças do ministério que ele desenvolveu na terra. E ele tinha responsabilidade com todos os discípulos, irmãos, porque ele tirou alguns discípulos dos seus trabalhos, dos seus afazeres cotidianos. Alguns deles eram pescadores, um outro deles era cobrador de impostos, chefe da coletoria, e ele precisava de certa forma de assalariar os discípulos para que eles pudessem sustentar as suas casas. E ele confia a Judas a administração do dinheiro, e é justamente a quem ele mais confiou que mais lhe traiu. Mas em nenhum momento ele se descaracteriza, mesmo com um espírito angustiado. A Bíblia diz que na cena final, quando Judas ludibria e escamoteia, quando Judas contrata indicar quem é Jesus com um beijo, para que Jesus não se aperceba que aquele beijo era o beijo da traição, para que Jesus não entenda que aquele beijo era o beijo da venda, era o beijo das 30 moedas de prata. Ganancioso que ele era, ele pensou assim: vai ser fácil, eu ponho as 30 moedas de prata no bolso, e na hora em que os romanos forem prender Jesus, ele chama anjos, ele faz um milagre e se livra. Se ferrou, porque Jesus não fez absolutamente nada, se entregou e foi à cruz. Mas é com um beijo que ele traz Jesus, e na hora do beijo, Jesus está com o coração maduro, suportando a dor da traição, e olhando para Judas, e em amor ainda é capaz de dizer: amigo, a que viestes? Em uma releitura daquele texto, o que Jesus estava querendo dizer: amigo, era melhor você ter refletido no que você está fazendo, porque se você refletisse, a selfie não ia sair do jeito que está saindo. Se você fosse maduro e repensasse a sua atitude, você não teria vindo, porque, diferente da selfie que a gente pode repetir, a cena depois de consumada não vai mais ser reeditada. Os prejuízos que foram causados por uma atitude errada que nós tomamos, por não termos orado, por não termos perguntado a Deus, por não termos conversado conosco mesmo, nos auto-ministrando como Davi fazia, a cena consumada vai gerar prejuízos que muitas vezes nos encaminhará para o sofrimento pelo resto da vida. No caso de Judas, o levou ao suicídio. Amigo, ao que viestes, a que viestes, melhor dizendo, era a oportunidade final que Jesus deu a Judas antes que ele apertasse o clique da selfie. Mas ele apertou, sem se arrepender, e consumou o ato da traição, vendendo Jesus por 30 moedas de prata. E a Bíblia diz que ali, possesso, ele foi levado por um espírito de remorso, não de arrependimento, nem de conversão, a querer devolver as moedas aos traidores, que havia comprado o seu gesto infame. Ah, eles rejeitaram aquelas moedas, porque foram compra de um homem para a morte. E a Bíblia diz que aquelas moedas só se viram para comprar um campo santo, um cemitério. Mas caminhando para o fim, já que aprendemos que a maturidade nos leva a mudar o ângulo da foto, se refletirmos antes de agir, antes de falar, antes de materializar as nossas ações, nós podemos ter cenas diferentes. Nós queremos pensar no Salmo, no texto, melhor dizendo, de Crônicas, que nós estávamos lendo. Na selfie, o quadro que nós temos é o de Davi vitorioso, colocando na sua cabeça a coroa de Moloque. Essa é a foto. A foto é estimulante. Revela que Davi venceu aquela batalha contra Rabá, a cidade onde estava erigida uma estátua do Deus com D minúsculo, dos Sidônios, o Moloque. E ele vencendo aquela cidade, na força do seu general, e eu queria compartilhar um texto com você que está nesse texto, por isso que eu pedi a você que marcasse essa página. Abra aí, capítulo 20, versículo 1. Olha só, na primavera, se aperceba da gravidade da cena. Preste atenção nos detalhes da foto. Na primavera seguinte, na época em que os reis saem à guerra, Joabe conduziu o seu exército até a terra dos amonitas e a arrasou. Enquanto Davi ainda estava em Jerusalém, porque naquela primavera, perceba-se nos detalhes da foto, naquela primavera, enquanto Joabe cercava a Rabá, a capital daquele país, e atacando-a e deixando-a em ruínas, Davi resolveu ficar em casa. Você faz conexão de fotos? Essa foto me lembra aquela outra. Ah, como eu era nessa foto! Eu tinha cabelo! Ah, como eu era magrinho nessa época! Meu Deus, eu parecia um pirulito, só tava o talo. Qual a conexão que nós temos nessa foto? É primavera, é tempo que os reis guerreiam, Joabe vai guerrear contra Rabá, a capital do país da Síria, o Davi fica em casa. Qual é a conexão que nós fazemos? Lembra do que aconteceu nesse mesmo período? Se Davi tivesse corrigido essa selfie, talvez a segunda selfie, pior que essa, não tivesse sido tirada, e nem a terceira selfie. Cenas da primeira selfie. Ele está com uma coroa do Deus, com D minúsculo, Moloque, na sua cabeça. Mas ele não coloca aquela coroa para mostrar que Deus venceu. Que forte não é Moloque, o Deus dos Sidônios, mas Jeová, o Deus que governa todas as nações. Não. Encantado com a preciosidade, com a habilidade do artífice que fez aquela coroa, com o peso, 35 quilos de ouro, com a imponência, com as pedras preciosas que reluziam naquela coroa, ele prova na sua cabeça, ele se auto-percebe bonito na foto e ó, clica, soberbo, envaidecido com aquela coroa, achando-se maravilhoso, mas não se apercebe que aquela coroa era instrumento de idolatria, que os habitantes daquela nação a fizeram para uma causa escusa. Ele coloca um instrumento do pecado na sua cabeça e envaidecido agora, quer que todos percebam o quanto ele é forte, o quanto o seu exército é poderoso. Ele vence uma nação poderosa, ele destroniza Moloque, e ele coloca a coroa de Moloque na sua cabeça. Mas é primavera, o tempo em que os reis guerreiam, e Davi não estava guerreando em Rabá. Ele recebe essa coroa de Joabe, o general do seu exército, que vai àquela cidade e arrasa aquela cidade, aquela nação inimiga. Vira a página da Bíblia, assim, ó. Capítulo 21. É primavera. Na época em que os reis deviam guerrear, Davi estava em casa. Ele comete o primeiro pecado. Ele coloca a coroa de Moloque na sua cabeça. Aquela selfie parecia bonita, mas por trás da selfie o quadro era bem feio. A soberba estava entrando no seu coração. No capítulo 21, as raízes da soberba começam a aparecer. A Bíblia diz que Satanás levantou-se contra Israel e encheu o coração de Davi de soberba. E Davi começou a achar que todas as vitórias que ele estava tendo dependiam da quantidade e do número de soldados e de carros de guerra que ele tinha, e mandou fazer um recenseamento em Israel. Outra selfie. Foi fotografado contando o número de homens, pensando que a causa das suas vitórias estava na quantidade de soldados e de homens habilidosos e corajosos que ele tinha no seu exército. Ei, o segredo da nossa vitória é Deus. Eu mais Deus, maioria. O segredo da minha vitória não é dinheiro. Eu mais um real na presença de Deus, uma fortuna. Toda a providência divina sobre mim, nada me faltará. Mas eu e 1 milhão, 10 milhões, 170 milhões. Eu vi crente dizendo: pastor, é pecado jogar na Mega Sena? Olha, são 170 milhões. Já pensou, pastor, o dízimo de 170 milhões? E eu disse a mesma coisa que Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. A nossa segurança está em Deus. Qual a selfie que está sendo fotografada de Davi? A primeira, ele com a coroa de Moloque. A segunda, ele recenseando o exército de Israel. A Bíblia diz que Deus ficou irado quando ele se apercebe enxergando aquela fotografia. Como eu não acredito? Esse menino, eu tirei ele dos rebanhos do pai dele, ninguém confiava, ninguém dava nada por ele. Quando eu mandei o profeta ir na casa de Jessé, Jessé passou um filho, dois, três, quatro, passou todos. E quando chegou no final, aí o Jessé disse: não, eu não tenho mais nenhum. Não pode, Deus me falou que era da sua casa, disse o profeta a Jessé. Mas Jessé disse assim: não, eu tenho um, mas é uma criança, rapaz, está pastoreando ali umas ovelhinhas do meu rebanho, me chame esse. E quando chamaram, era com Davi que Deus tinha negócio, era Davi que Deus estava escolhendo, daquela família, o menor, o mais inexpressivo, o ruivo. Você sabe o que quer dizer isso? O ruivo. Davi era ruivo. O ruivo naquela época era considerado maldito. É como que se Deus, em sinal de justiça, tivesse feito o menino nascer todo manchado. Lembra do que Deus exigia na ovelha do sacrifício? Não podia ter manchas, a pele não podia ser rasgada, não podia ser uma ovelha imperfeita, não podia ser manca, não podia ter perna quebrada, não podia ter nenhum defeito. O ruivo era tido como alguém defeituoso. E Deus escolhe o ruivo, o menor, a criança, e o projeta a rei de Israel. Mas agora soberbo, engrandecido por muitas vitórias que Deus lhe deu, ele se apercebe se enxergando e tira selfie de que todas as suas vitórias agora estão sendo travadas e dadas pelas suas habilidades, pelas suas grandes estratégias de guerra, pelos numerosos homens violentos que Deus tinha colocado naquele exército. A Bíblia diz que Deus ficou muito triste. Terceira cena, terceira selfie. O diabo planta uma mulher bonita, esposa de um general do seu exército que era um herói de guerra, e desapercebido ele tira a terceira selfie. Traindo Urias, faz uma coisa pior, a quarta selfie mata Urias, e só não é rejeitado por Deus. E o ministério louvor já pode vir para aqui para frente. Porque em Deus nós temos uma oportunidade quase semelhante à que nós temos na selfie. Na selfie funciona assim: a gente tira não saiu bem na foto, a gente reúne de novo as mesmas pessoas, muda o ângulo, muda o sorriso e tira uma nova foto. E duas, e três, e quatro, e cinco, e seis. Até que a cena fica bonita. Aí quando a cena fica bonita, aí você publica. Por isso que eu morro de medo de fotos de selfie. Elas nunca representam a verdadeira identidade das pessoas que se fotografaram. É sempre no melhor ângulo, é sempre dando uma caprichadazinha no filtro da iluminação, dá uma emagrecidazinha, né, com um softzinho de emagrecimento, repuxa as pregas, e o que vai à mídia é quase parecido com aquela pessoa que se fotografou. Mas com Deus, sabe como é que a gente pode fazer? A selfie saiu péssima. Botou a coroa de Moloque na cabeça, soberbo. Contou o número de soldados, se sentindo seguro por causa do seu exército. Frustra o coração de Deus, dormindo com Bate-seba, a esposa do seu general. Mata o general. Está prestes a ser banido da memória de Deus. O homem de tantos privilégios comete absurdos de erros tão grotescos. A selfie está completamente comprometida. Mas a Bíblia diz que Davi se ajoelha e faz uma confissão a Deus. Ele diz: enquanto eu calei, as enfermidades tomaram conta do meu corpo, mas hoje eu vou falar. Deus, a culpa é minha, a culpa é minha e a culpa é minha. Todas as cenas dolorosas que eu tenho experimentado na minha vida, o meu filho instabilizando o meu reino, um outro filho dormindo e violentando uma irmã, um filho que se exclui da minha casa e se torna violento contra mim, todas essas cenas dolorosas, a minha casa se desintegrando, o meu filho dormindo a céu aberto com todas as minhas concubinas, todas as cenas dolorosas que eu tenho vivido, é por culpa minha, por culpa minha, por culpa minha. E assumindo a culpa, ele se enche de arrependimento genuíno e pede a Deus a volta do primeiro amor, a volta da alegria da salvação e o perdão regenerador da sua alma. E Deus olha para ele e dizia: você não merecia. Não, você não merecia. Davi, eu não vou fazer isso por você. Não. Eu devia deixar ir à mídia as selfies que você tirou. Você com a coroa de Moloque, você contando o exército, você dormindo com Bate-seba, você matando Urias, você completamente desqualificado por mim. Mas não é por amor de você que eu vou fazer isso. Davi, eu vou fazer por amor de mim mesmo. Por amor de mim mesmo, eu resolvi lhe perdoar. Eu resolvi lhe restaurar. Eu resolvi lhe dá a oportunidade de novamente ter a comunhão comigo, que vai restaurar a alegria da salvação que você perdeu. Pela força do seu arrependimento genuíno, eu vou te dar uma segunda chance. E agora, restaurado, perdoado, amado, acolhido novamente por Deus, ele tira uma nova selfie. A selfie que aparece é Deus dizendo: eis aí Davi, um homem segundo o meu coração. Não importa a selfie que ia aparecer de você. O que importa é que debaixo de maturidade, de uma consciência mais profunda, debaixo de uma revelação de que aquela selfie que ia para a mídia iria comprometer você para sempre, houve arrependimento da sua parte. E arrependido, você se auto-ministrou, você foi à presença de Deus e você clamou: Deus, eu quero ser diferente, esse meu coração, Deus, me fez fazer coisas que lhe desagradaram demais, mas eu quero levá-lo até você. E ele faz, naquele salmo confessional, um pedido para Deus. Ele diz: Deus, penetra no meu coração, veja, eu já consegui tirar muitos lixos emocionais, mas veja se há alguma coisa ainda enraizada, vê se há em mim algum caminho mau ainda, e tira-o, porque eu quero agradar a você. Daqui para frente eu quero ser diferente. E a Bíblia diz que Davi termina bem os seus dias, sai bem na selfie, porque no seu arrependimento ele encontrou a misericórdia divina ao seu favor. Feche seus olhos. Qual a selfie que você ofereceria a Deus hoje, se não fosse a ação de misericórdia divina sobre a sua vida? Às vezes, amamos ser alcançados pela misericórdia divina, mas somos tão duros com os nossos pares, com os nossos semelhantes. Jesus nos ensinou que à medida que nós fôssemos perdoados, nós iríamos perdoar. Aliás, ele nos ensinou que à medida que nós fôssemos perdoando, ele iria nos perdoar. Quanto mais nós liberamos perdão, nós somos dignos do perdão divino. Quanto mais nós amamos os nossos irmãos nas suas fraquezas, nós somos dignos de ser amados por Deus nas nossas fraquezas. E muitas vezes, mesmo dentro de igreja, essas misérias, a miséria da fofoca, da instabilidade, do interesse próprio, ainda continua permeando o nosso coração. De forma que cenas como aquela que Jesus pôde vivenciar, ele contratou pessoas para vinha e negociou o salário de cada um deles. O que foi na primeira hora, o que ia na segunda hora e o que chegou na terceira hora. Todos estavam combinados, mas aquele que trabalhou mais e que ganhou o salário que tinha negociado, o salário estava certo, era aquele que tinha negociado. Mas quando ele se apercebe que gente entrou depois dele para ganhar o mesmo salário, ele fica com raiva, ele reclama. Ele reclama do senhor da vinha, ele diz que ele é injusto, que ele não assalaria da forma que deveria assalariar. E é por causa dessa pequenez do nosso coração que muitas pessoas estão há 10 anos na igreja e ainda não foram batizadas no Espírito Santo. Ei, é com você mesmo que Deus fala. Pessoas que estão há 50 anos na igreja nunca tiveram uma revelação. Pessoas que passaram a vida inteira, Deus nunca levantou um profeta para ir até ele e falar profeticamente. No culto das mulheres aqui, a Isaura estava ministrando e de repente Deus tomou uma profeta que foi para ela, ao encontro dela. Falou coisas lindas, coisas tremendas. Por que isso aconteceu? Porque Deus procura aqueles que têm sede dele, aqueles que estão lavando seu coração no sangue do Cordeiro, aqueles que querem se purificar no sacrifício de Jesus Cristo. Se você hoje quer ser melhor do que o que você era ontem, você veio ao lugar certo. A grande pergunta é como está saindo a selfie, porque para além da selfie existem cenas reais que você muitas vezes tenta esconder, mas que Deus enxerga. Mas se como Davi você quer se arrepender das suas mazelas, da sua pequenez, dos seus pecados, se eu quero me arrepender das minhas, nós podemos alcançar de Jesus a misericórdia, o perdão e a restauração. E eu quero perguntar aqui nessa noite, quem é o primeiro que quer ser restaurado, que nunca fez uma decisão de entregar a sua vida a Deus, mas nessa noite quer mudar a sua selfie e quer, entregando a sua vida a Jesus, deixar que Jesus fotografe um novo retrato, uma nova possibilidade de vida, agora vivida na presença de Deus. Se você quer entregar a sua vida a Deus para experimentar coisas que você nunca havia experimentado na sua vida, eu quero pedir a você, levante assim a sua mão e eu quero orar por você. Há alguém que deseja fazer isso nessa noite? Não? Já somos todos cristãos? Então eu vou fazer uma outra pergunta para nós encerrarmos com a oração. Mas essa, eu não preciso, eu não quero, eu até peço, não levante a mão. Quantos de nós estávamos no mesmo estado de Davi? Tirando selfies, que até revelavam uma cena bonitinha. Ah, ele venceu o Moloque. como ele foi misericordioso, ele casou com a viúva de Urias. A foto é bonita, porque tirou do ângulo que lhe favorecia. Porque o ângulo real não é esse. Ela engravidou, ele matou o marido, e não há nenhuma ação de misericórdia. Ele casou com ela para esconder o seu pecado. Como estava saindo a sua selfie? Do ângulo e da perspectiva de Deus. Se o quadro não era bom, faça como Davi. Clame a Deus pela sua ação de favor e misericórdia. E saia daqui sendo fotografado por um outro ângulo. Eu vou pedir a todos para ficarmos de pé. Não, eu não vou constranger ninguém a vir aqui à frente. Cada um de nós sabemos como estava saindo a selfie. Para além da foto que se via, qual é o quadro que estava sendo revelado. E hoje, nessa noite, se você quer fazer um concerto, você vai fazer sem nenhum constrangimento, aí mesmo no local onde você está. Nós vamos orar a Deus, e o Espírito Santo que te conhece, que visita agora as tuas emoções e o teu coração, vai saber pela sua mente, pelas coisas que você está pensando, pelas confissões que você está fazendo, pelo pedido de socorro que você está diante de Deus colocando, pelas lágrimas que você deseja chorar, pelos erros que você já cometeu, para que uma vida nova agora, intensamente bem vivida na presença de Deus, produza melhores selfies, nós vamos estar orando. Pai querido, nos perdoa nas nossas misérias, na nossa pequenez. O apóstolo Paulo disse: miserável homem que sou, que quando quero fazer algo que acho correto, de repente me pego fazendo coisas que desagradam a Deus. Na sua confissão, o grande apóstolo, o grande edificador de igrejas, ele pôde, com o coração quebrantado, revelar para Deus a pequenez da alma humana. Deus, nós fazemos a mesma coisa aqui nessa noite. Nós estamos revelando as nossas misérias, a nossa pequenez. Muitas vezes somos capazes de, mesmo amando, ferir, de mesmo amando, trair, de mesmo amando, esquecer. Somos capazes de querer vencer a batalha no grito. Vencida a batalha, somos capazes de pensar que fomos nós, com as nossas habilidades, que vencemos aquela guerra. Nos perdoa, Senhor, porque o melhor ângulo dessa selfie é o ângulo da dependência total do nosso coração na tua presença. E queremos nos tornar servos profundamente obedientes, que te dão prazer com as suas atitudes, com os seus pensamentos, com as palavras que saem do seu coração. Permita-nos, Deus, como viveu Davi, vivenciarmos uma segunda chance nas nossas vidas, quando todos juntos possamos viver de uma forma plena e autêntica, saindo na selfie da forma que você de fato nos vê, sem ângulos enganosos, sem retoques, sem a mágica dos softs que corrigem os defeitos, porque queremos aparentar para você o que de fato nós somos: filhos que resolveram ser obedientes à sua vontade, porque se tornaram apaixonados por você, pelo que você fez por nós em Cristo, na cruz do Calvário. Muito obrigado, Jesus, pelas novas oportunidades que você tem distribuído no nosso meio nessa noite. Que possamos sair bem na foto. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Tá. O senhor Guilherme acaba de me avisar que os jovens já chegaram aqui em Maceió, estão enfrentando um pouquinho de engarrafamento. Daqui a pouco chega. Os pais esperem aqui por um pouco de tempo. Daqui a pouquinho ele chega, daqui a 10, 15 minutos. Olhe para o seu irmão e diga: irmão, ou irmã, né? Saia bem na foto, hein? Não perca essa oportunidade. Ela veio do céu. Amém? Levante assim a sua mão na direção do púlpito. Deus falou com você, diga amém.
Amém.
O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com você e com toda a sua casa e todos aqueles a quem você ama, incluindo aí o papagaio, o periquito, o cachorrinho. Que Deus envolva a sua casa, o seu emprego, os seus bens, a sua saúde e todos aqueles a quem você ama nas ações amorosas e afetivas do Espírito Santo. Amém?
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.